Café Belgrado.
Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio gravado ao vivo, hein? Ao vivo, ao vivaço, na live, lá na Twitch, lá no YouTube e lá no Twitter também, no Café Belgrado, hein? São três opções onde você pode assistir.
Hat-trick.
Hat-trick, em todas elas você tá com a gente logo cedo e pode pautar o debate, pode participar, pode mandar seu comentário. Lucas Nepomuceno, meu amigo, noite de quarta-feira em que o ocorrido ocorreu, hein? O ocorrido ocorreu, houve destempero, Miami Heat chegou. O Miami Heat de playoff fez do jeito que o Miami Heat de playoff gosta. Quando ninguém achava que seria possível que houvesse jogo, eles vão ao TD Garden num jogo 2, depois de terem se tomado uma surra absurda no primeiro, ainda sem Terry Rozier, ainda, claro, sem Jimmy Butler. Vitória do Miami Heat. Chuva de bola de 3 pontos e vitória importante do Miami Heat. 1-1 na série. E, Lucas, o exposto ainda mete na coletiva pós-jogo. Calma, é só um jogo. Tudo bem?
Eita, olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Gibas, é só um jogo pra ele, né? Agora pro mundo da NBA, né? Pra gente, pra sei lá, torcedores do Boston. É, pra eles, pô, peraí, como assim? Beleza, o Miami Heat, ele sempre chega desfalcado e amassa, mas até do Jimmy Butler, né? Até depois de um jogo 1 como aquele, o jogo 1 foi um amasso do Celtics, né? O jogo 1 foi o jogo que o Café Belgrado tweetou que poderia ter sido um e-mail, né? E ontem, Gibas, o jogo 2, sei lá, nem sei o que ele seria no mundo corporativo, né? Talvez um coffee break ou uma reunião...
Coffee break é bom,
uma reunião, assim, imperdível, né, com um promissor investidor externo, meio de background, meio suspeito, sabe? Talvez fosse algo assim, viu, Gibbs? Algo totalmente fora da lógica. Vitória belíssima do Miami Heat com... Cara, muita gente tem falado assim, pô, esse playoff tá muito caro dos anos 90, placa baixo, né? Jogos muito brigados, arbitragem deixando o pau torar. Cara, ontem foi uma vitória, assim, muito 2020, né? Muito, muito 2020 do Miami, que é acusado muitas vezes de ser o time mais anos 90 da NBA, né? Não pela complexidade tática, né? Que o Miami é super complexo taticamente, mas pelo, sabe, a volúpia com que joga, né? A marcação que aplica... o jeito que encara as partidas, assim, né, a própria hit culture, né, se impondo, mas ontem, Gibas, o Miami venceu porque ofensivamente o time estava disposto a lançar brabas, né, buscou isso, muitas vezes aqui, como o Café Belgrado gosta de chamar, né, a bola de três em volúpia é um igualador, né, é uma parada que às vezes deixa um jogo que não deveria ser competitivo, né? Não existe uma paridade competitiva. A bola de três em volume muito alto acaba permitindo que haja essa paridade, né? E ontem o Miami, pô, assim como no jogo 1, né? Foi de peito aberto para cima do Celtics, assim, não parecia no semblante dos jogadores, não parece assim, a gente não consegue fazer isso, pelo contrário, né? Uns caras assim, meio... Pô, estamos perdendo, velho. Não acredito. A gente sempre ganhando os caras aqui. A gente tá perdendo. Enquanto o mundo todo acha que, porra, esses caras aqui deviam deitar e rolar, né? Deixa o Celtics ganhar logo, deixa o Celtics varrer. Porque o playoff tem que andar, sabe? A gente já sabe que isso vai acontecer. E os caras... Sei lá, Guiba, sei lá. Eu boto na conta do Eric Spoelstra. Eu sempre vou botando na conta do Eric Spoelstra.
Até queria propor para você, né? Se você fala de igualadora, né? Pode ser tem um movimento político da Inglaterra ali do século XVI, que é bem, bem importante assim, pro século XVII, para a história política mesmo, inclusive dos trabalhadores, né? Que são os levelers, né? Os, que na tradução seria tipo niveladores, alguma coisa assim, né? E acho que essa bola de três é meio que isso, né? Ela é uma niveladora, né? É uma leveler. Porque, de fato, pô, é uma arma que você pode usar que, de alguma maneira, te bota em situação de ameaçar, né? Claro que não é simples fazer isso também, né? E claro que na NBA não tem... pereba, né, cara? Tem cara horroroso. Mas, cara, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar mais mesmo, sabe? Equipes montadas assim, com esse pressuposto, consegue suplantar equipes de elencos mais poderosos. Isso acho que é uma coisa que se fala pouco a respeito. E no beisebol é bem claro, né, que as estatísticas analíticas, ela propicia o potencial de um time de menor orçamento ganhar de maior orçamento por conta de uma leitura melhor das estatísticas. No basquete não se usa muito isso, porque quem mais usa isso é a NBA, e lá tem cap, né? E o cap é todo mundo é igual. Então, de certa maneira, não tem esse debate. Mas eu acho que é uma coisa que a gente precisa começar a pensar. Todo mundo que faz basquete também devia pensar um pouco mais nisso, acho que faz sentido. Pensar um pouco mais nisso. Lucas, temos Pix, hein? Temos Pix modalidade para abrir o trabalho, né?
Sempre. Opa! E...
Lucas Matheus falou, tá aqui no chat, estamos gravando ao vivo, acho que eu já falei. E o Lucas Matheus falou, não tem pereba? Te convido a assistir Malachi Branham. Malachi Branham contesta um
pouco. Cara, ele é bom, hein? Ele acabou com o Denver naquele jogo lá, Spurs Denver. Pô, ele fez umas jogadinhas com Constantinopla naquele jogo, não foi não?
E, ó, Lucas, notícia importante do tênis. Hoje, rodada tripla de brasas no Madrid, no ATP, ATP não, né? No torneio de Madrid, porque tem o masculino e o feminino, né? ATP WTA. E veja bem, três brasas que não tem histórico de ter ferido direitos humanos, né? Então dá pra torcer legal. Thiago Monteiro, cearense Thiago Monteiro, já abriu com vitória.
Epa!
Já classificou. ATP 1000, tá? Esse. E vai pegar o Tsitsipas, né? Você fala Tsitsipas?
Na próxima. Tsitsipas! Vai pegar o Tsitsipas.
É, a Bia Haddad tá jogando agora, tá ganhando da Errani, que com certeza vai continuar justificando seu nome. Vai amassar.
Vamos.
E depois ainda tem o João Fonseca, tá? João Fonseca, que é o grande talento brasileiro aí para os próximos anos, 17 anos, disparado o melhor sub-17 do mundo, acho que o segundo ou terceiro melhor sub-18 e top não sei quanto sub-19, e se ele ganhar um jogo aí vai ficar absurdo. Hoje ele tem chance, tá? Hoje ele tem chance de ganhar, assim, vai pegar...
Cara, o duro dele é se ele entrar depois de duas vitórias do Brasil no mesmo dia, a chance do Brasil ganhar três partidas num torneio grande tênis é difícil.
Não me lembro a última vez que o Brasil ganhou três, né, no mesmo dia. Lucas, temos Pix, aliás, que o convite, hein? Tiver acompanhando a live, quiser participar
em... Você viu que todo mundo parou de prestação em dupla? Bastou aparecer Haddad, João Fonseca e ninguém fala mais do resultado de dupla.
Não vou dizer que nós não falamos sobre isso aqui, tá? Não, mas aí fomos criticados, né? Sempre tem alguém para criticar o Café Belgrado quando ele fala a verdade sobre o esporte nacional, né? Isso que é complicado. Aí, posso... não, eu... O duplo é muito importante. Pô, duplo é piscina curta do tênis. Né? Infelizmente, a gente tem que falar isso aqui. Acho que a gente não leu essa aqui, então vou começar por essa aqui, Lucas. Do Marlon Leal. Se a gente já tiver lido, mano, vale duas, né? Porque você é brabo. Amigos, malandro é o Sans, que se fingiu de morto para tentar driblar o lobo? Parece que tá dando muito certo essa abordagem.
Cara, o Suns, de fato, no terceiro quarto tem sido, não vou dizer irreconhecível, porque o Suns já teve esse tipo de atuação durante a temporada, né? Mas realmente não é competitivo contra o Minnesota, né? Nos segundos tempos da série até agora. Mas assim, série da NBA pode mudar de cara rápido, né? De um jogo para outro pode mudar de cara. Chances desperdiçadas não voltam. A gente vai falar do Pelicans hoje, né? O Pelicans deveria ter voltado com 1-1 para casa, pelo jeito que os dois jogos se construíram, mas não voltou. Cara, o Devin começou a falar de Suns, o Devin já começou a ficar ativo aqui, viu? Ele tá incomodado. Até tuitei, Gibbs, uma fotinha dele achando que ia inspirar o Devin Booker, mas não aconteceu, né?
Então, você marcou o Devin Booker?
Não, marquei. E o jogo já tinha começado também, né?
Ah, tem que marcar, pô.
Acho que ele olha Insta, né? Talvez eu... Tem que postar no Instagram. Instagram.
Acho que Lucas!
Não entra mais no Twitter, não.
Valeu, Marlon. O Marco Henke mandou aqui, mandando um Pix React. Já até coloquei lá na fila do Pix React lá. Mandou um Racionais, hein? Racionais. E...
a responsabilidade.
Responsa, responsa. Essa é um classicaço. Ô, Marco, muito obrigado pelo seu Pix, hein, meu amigo. Lucas Batista, hein? Lucas Batista. Ô, Judate. O Judate mandou aqui no chat.
Judate.
Tá? Nossas duplas só jogam amanhã. Judate, ninguém vai notar. Pode prestar atenção. Agora, quando caírem os braços,
é campeão. Se caírem, né? Se caírem.
Aí vão falar, nossa, legal, hein? Pô, as duplas brasileiras. É. Na moral, piscina, piscina de coberta. Na rede. Não é coberta que fala, como é que é?
Curta.
Curta, piscina curta.
Mundial de piscina curta, velho. Quanto que o Brasil volta de medalha?
Não precisa. Cara, o Brasil é uma potência desses esportes que não são olímpicos. Impressionante.
Atletismo na rede estadual.
Atletismo indoor. Nossa. Na rede estadual de Santa Catarina, dia de interclasse, não tem aula. Desde que me tornei professor, é meu evento esportivo favorito. Perdão, ninguém. É isso, Lucas Batista. É, cara, quem não leva interclasse a sério tá de brincadeira. Targino, hein? Targino é aqui. Aliás, Targino, hoje, meio-dia, vai o seu react, hein? O react.
Ih, rapaz.
Nome de animal, né? Bendito seja o dinossauro que morreu e virou petróleo usado no combustível que abasteceu a betoneira que descarregou o cimento na obra da maternidade onde Eric Spoelstra nasceu. Esse é o Pix.
Gibas, é o grande nome de ontem, né? Assim, beleza. Caleb Martin fez 30 pontos, sabe? Adebayo começou o jogo marcando o Tatum e fez acontecer. Beleza, pô. Mas Eric Spoelstra é a cara da Heat Culture, né?
É isso. Pô, teve uma hora que mostrou... Cara, foi cinema isso. Foi cinema a hora que mata uma bola de três. Acho que é alguém que mata uma bola de três, Dagger. E mostra o Pat Riley na arquibancada. Só que assim, o jeito que eles mostraram, cara, foi muito cinema. Assim, o corte veio muito rápido. E, tipo, a imagem veio
muito poderoso chefão, né?
Cara, foi incrível, velho. Foi incrível aquilo, cara. Foi caralho, esse cara é muito responsa, velho. Esse maluco é muito responsa. Essa cultura hit é. Cara, ela tem umas paradas assim que são foda. Matheus de Souza, hein? Matheus de Souza. Agradecimento pela exaltação dos mineiros no meu último Pix. Um salve daqui de Ouro Branco. Pô, não conheço Ouro Branco, fico com vontade agora.
É a clássica, né? É das cidades históricas, né?
Ouro Branco, é?
Tá no percurso das cidades históricas de Minas, é, pô.
Eu conheço Ouro Preto, Ouro Branco não conheço.
Ouro Branco é clássico. É, mas... não sei se é porque minha irmã foi que eu acho das cidades históricas, mas eu acho que é.
Não sabia, não. É perto ali, então? Ouro Preto, Vila Rica?
A irmã da minha mãe, ela foi missionária, né? Freira. Não sei se é freira ou missionário, não chamo. E aí ela ficava em Ouro Branco. E a minha irmã foi, fez o percurso das cidades históricas e uma delas era Ouro Branco. Então por isso que tá na minha mente, né? Ouro Branco. Entendi. E também por causa do chocolate, né? Era o meu favorito.
Pô, né? Eu amasso esse também. Chai MVP ou KC campeão, não custa nada sonhar, disse o Matheus, hein? Valeu, Matheus. E chegou outro Matheus, hein? Chegou outro Matheus aqui. Back to back de Matheus aqui. Matheus de Aquino disse: amigos, depois dos últimos acontecimentos, podemos concluir que o Spo e o Abel Ferreira é o Abel Ferreira da NBA? Bloqueia aí o Matheus de Aquino, porque não vai citar Abel Ferreira aqui, não.
Cara, fica a impressão de que existe um limite do sucesso verde no mundo, sabe? E ficou ruim pro Celtics, claro, que o Palmeiras ganha tudo.
Faz sentido pra mim. Faz sentido pra mim. Mas o Matheus disse, ainda acho que vai ser 4-1 a série, hein?
Boa.
É isso. Matheus de Lucas, hein? O brabo. El brabo. Pix comemorativo com a diferença de pontos entre Thunder e Pelicans, só porque o Nepopop falou que tá fechadão com o bonde do OKC. Hashtag
falei mesmo.
Thunder up. Thunder up.
Falei lá no Giannis. Tô... é, especialmente para essa série, né? No restante, não vou falar por enquanto, porque pode ser que não chegue mais Pix, né? Mas para essa série, eu tô fechadaço com o Thunder, velho.
Fechado.
Olha como é massa o Chet Holmgren, pô. Ele fez no primeiro quarto ontem. Legal. Ele liberou muita gente para dormir, né, Gibas?
Pô, ontem.
Bobo quem não dormiu.
Eu segurei até o terceiro quarto, faltando uns três. Falei, tô bem aqui. Acho que eu tô bem.
Boa.
Eu E pô, tava com a média de sono de 4 horas, faz 6 dias. E eu, essa noite eu dormi 5 horas. Porra, tô vivaz.
Galera, cara, tá o chat forte, é incrível, cara.
O chat tá forte hoje. Cara, vocês que estão acompanhando só no podcast, muito obrigado pela sua audiência. É uma honra ter seus ouvidos aí com a gente. Mas eu vou te falar, se você puder um dia colar numa live, na hora, vocês vão ver as pessoas mais sem critério do mundo falando coisas das mais absurdas no chat.
Do jeito que a gente merece, né, Gibas?
Do jeito que a gente merece. A gente merece o Gabi V? Eu acho que o Gabi V é exatamente o que a gente merece.
Eu acho, pô. Que isso.
Paulo Bernardino, hein? Em agradecimento pelo Lucas incluir o Adam Scott e o Harry Potter nas suas listas de top 5. Me senti representado. Ruptura.
Opa.
Abraço.
Muito obrigado.
Bom, valeu demais, Paulo Bernardino. E Lucas, o Gibas Gates, o brabo
Gibas Gates. Gibas Gates, pelo amor de Deus.
Mas eu gosto de falar Gibas Gates. Okay. O Gibas Gates, muda a pronúncia do seu nome, porque eu gosto mais de falar Gates. Pix no valor dos pontos
de Heroes. Ele gosta de ser confundido com Bill Gates, né? Eles têm uma conta muito similar.
Faz sentido. Pix no valor dos pontos de Tyler Hero, para me desculpar por ter duvidado dele, mas até onde vai? Vamos falar disso agora. Agora vamos falar disso. Daqui a pouco a gente segue aqui para a segunda rodada do Pix. Lucas! Tive a impressão, tava aqui na live assistindo os lances ontem, né? Assistindo os lances de ontem, que a proposta defensiva do Boston para esse jogo foi um pouco, até uma expressão que usaram lá no chat, eu não ia pensar essa expressão, mas é exatamente o que eu acho da estratégia. Foi um pouco overthinking, assim. Achei que a preocupação do Celtics em tomar uma decisão radical de proposta de jogo para enfrentar esse Miami foi o que criou, não é assim, não foi a decisão ruim do game plan, não é isso, mas eu acho que foi uma proposta um pouco radical para quando você é claramente o melhor time, sabe? É uma proposta arriscada, e quando você é o melhor time, não é você que tem que tomar os riscos, sabe? E acho que a leitura do Celtics para proteção de aro, proteção de área pintada, sobretudo, antes de qualquer coisa, tá na chave do que aconteceu, né? Do jogo que a gente viu. 22, acho que foram 22 bolas
23.
De 3 pontos. 23 bolas de 3 pontos. De 44 tentadas, não é isso? Então, acho que tem algumas chaves para a gente entender o que aconteceu. Eu não acredito nessa ideia do Hit matou todas as bolas possíveis, porque não matou. Perdeu muita bola livre, a gente estava vendo aqui na live tanto de bola livre que o Hit perdeu também. Algumas dessas 23 foram contestadas, mas também não foi a maioria dessas. Foi uma proposta de jogo. O Celtics veio claramente preparado para proteger seu garrafão. E não é assim, proteger o garrafão para não tomar um monte de cesta do Adebayo, porque tomou, né? Tomou, inclusive. O Adebayo terminou, acho que 9 de 13 lá dentro. Mas não foi um ajuste durante o jogo. O time já veio assim, as primeiras posses já vieram desse jeito. Mas foi basicamente, nós não vamos tomar drive, nós não vamos tomar bandeja aqui. O Hit, em compensação, veio com a leitura de que, cara, nós temos que tentar mais pontos do que o Celtics. Nós temos que ter mais volume que o Celtics. E o Celtics chuta mais de 40 bolas de 3 em média. Então nós temos que chutar, nós temos que chegar em alto volume. Claramente essa foi a proposta. No primeiro quarto já tem umas 4 ou 5 posses que o time já vem em transição, chega chutando. Agora, não é chutando, não é assim, vou chegar e vou chutar porque eu não estou conseguindo entrar. Era uma proposta de jogo. Algumas dessas nem caíram, sabe? Mas acho que a ideia era até o volume muito alto. Cara, e é estranho, porque aí o Hit veio com essa proposta de, cara, nós vamos chutar mesmo se não tiver livre. Nós vamos chegar e vamos chutar, esse é o volume. E o Celtics veio com a proposta de, cara, se for para perder, eles vão ter que meter mais de 20 bolas de 3 na nossa cabeça. Sabe? Tá bom, eles vão gerar muito arremesso assim, mas eles vão ter que fazer 20 arremessos de 3 para ganhar da gente. Eles fizeram 23 arremessos de 3 e ganharam. E eu fiquei me perguntando, mas o Boston não precisa fazer esse movimento, sabe? O Boston é o melhor time da série. O Boston precisa se expor a uma possibilidade de, como você disse aqui, um arremesso que muda tudo, porque vale mais. Te coloca numa situação perigosa, sabe? Te coloca numa situação em que você pode perdeu um jogo 2 de uma série em casa, e vem aquela pressão, e vem tudo aquele burburinho, e vem tudo aquilo, ah, o Mazula, não sei o quê. Cara, o Boston é o melhor time dessa série. O Boston tem o melhor matchup dessa série, menos no banco de reserva, mas de toda a outra, o restante da série, o Boston tem o melhor jogador de todas as posições, só com um debate na posição 5, que eu acho que o Adebayo é mais jogador. Mas aí vem pro banco, o Celtics também tem, mesmo o Boston, o banco de Boston, sendo um pouco sujo, como a gente tem discutido aqui, ainda assim, o melhor jogador que vem do banco é também do Boston. Então, eu não sei, eu achei um nível de exposição a risco que, cara, acho que o time poderia de novo ganhar. Poderia o Heat meter 23 bolas de 3, é muito acima do normal mesmo. Acho que eles poderiam tranquilamente não ter 23 bolas de 3, ter 17 bolas de 3, que seria ainda uma baita noite e o jogo não iria para o Heat, porque o Celtics estava muito seguro de que não ia tomar a cesta fácil, não ia tomar a cesta próximo, né, próximo ao aro. Eu não sei, Lucas, fiquei com essa impressão assim, né? Assim, tentando radiografar para sair para além dessa ideia de ah, o Mazula é muito abaixo do exposto, o exposto é muito magro. Tudo isso é verdade, tá? Eu acho o Mazula um bom técnico, fez um baita trabalho esse ano, mas acho que ele não está no mesmo respiro do que o exposto. Não está. Acho que tem poucos técnicos da NBA que estão no mesmo respiro que o exposto, tá? Acho que tem bem poucos. Acho que no mesmo respiro, não é que eu estou dizendo assim que está no nível, mas você vai falar, dá para você conversar. O Mazula não é um desses, mas fez um baita trabalho. Mas se dá para dizer alguma coisa que me incomodou, foi isso, assim. Foi um... Deu o queixo, sabe? Deu o queixo. Tomou. E é uma pancada, hein, Lucas?
É uma pancada, Gibas, mas não é... Assim, desde que o Jimmy Butler sai, muda a perspectiva. Mas não é exatamente uma... Não é exatamente uma novidade, né? Não é exatamente uma... Algo inesperado. A gente conversava isso, cara. Quando o Heat chega em playoff, eles têm o melhor técnico em qualquer série que eles enfrentam, né? Especialmente no leste. Em qualquer série que o Heat entrar, eles vão ter um cara que vai traçar uma estratégia para aquela série melhor do que o adversário. Isso deixa o Mazula nessa situação de overthinking, porque, pô, ele tá jogando contra... Sabe? Você tá jogando contra adversário. Você já passou por isso, Gibbs. É duro falar de interclasse aqui. Não sei se interclasse tinha xadrez também, né? Ou não? Tinha, só com bola.
Tinha, mas, pô... Aí,
quando você foi enfrentar aquela criança que te derrotou, né? Você já sabia que ela era melhor ou não?
Criança oriental.
Você já entrou na partida sabendo que ela era... Ah, então não, você sabia. Foi feito de surpresa.
Não tinha conhecimento.
Agora, imagina que você entra lá sabendo que aquela criança é um astro do xadrez, sabe?
Na minha sala tinha um astro do xadrez, que era campeão. Pronto,
imagina que você está enfrentando o astro do xadrez. Você cai no chaveamento, pô, peguei o astro do xadrez. Tá. Você vai, em toda jogada que você for fazer, você, pô, será que esse meu peão está exposto? Será que eu devo fazer isso aqui? Se eu fizer o rock, não é uma coisa que ele já está esperando que eu vá fazer? Ainda mais que eu sou vocalista.
Posso ser bem justo aqui?
Ah.
Posso ser bem justo? Não era vocalista de rock nessa época, era de pagode, tá?
Ok.
E, pô, eu nunca durei mais do que 8 movimentos contra esse meu amigo. Então não dava tempo de fazer isso aqui é rock. É.
Mas você jogou em competição ou só amistoso?
Não dava. Eu acho que ele nem competia.
Ele não ia pro interclasse ganhar uma medalhinha garantida pra sua classe? Porra, velho.
Eu acho que não tinha, assim. Geralmente ele tava viajando, disputando um mundial de xadrez, assim. É.
Mas a situação que o Mazula se encontra é, pô, eu tenho que esperar sempre aqui uma coisa inesperada, né? Eu tenho que ficar aqui seguindo os conselhos de Pablo do Backyardigans, né? Sempre espero o inesperado. É, embora o Mazula já tenha apanhado outras vezes do exposto, né? E aí eu falo outras vezes... É, porque ele já estava na comissão dos Celtics, né? Outras partidas de Miami contra Celtics. Ele não era o técnico principal, mas ele já estava, né, já fazia parte da comissão, né? Então, assim, ele já enfrentou muitas vezes, né, para saber que o Spoelstra é um cara diferente, né? Agora, essa parte do volume, Gibas, é de fato acho que a grande intenção do Miami nessa série, né? E na temporada passada também, nos playoffs passados, a gente vai lembrar de jogos em que o Miami fez chover bola de três, né? Fez chover mesmo bola de três nos playoffs para ir avançando. O Miami entrou como oitavo seed, então toda série que eles entravam era jogando fora de casa, né? Mais jogos do que em casa, era contra adversários que tiveram campanhas melhores do que ele. Então, todo... E estava desfalcado o Tyler Herro na ocasião, né? Então, toda série, o Miami entrava com uma postura de, pô, precisamos fazer coisas especiais aqui, né, Gibas? Mas eu não acho que a estratégia do Mazzulla tenha sido suicida, sabe? Não é que o Mazzulla fez algo, sei lá, não sei se você lembra desse filme, Gibas, que é muito antigo, eu não lembro nem do nome desse filme. Mas tem um cara que ele era milionário.
Henrique, não, outro.
Aí ele fez uma aposta, sei lá com quem, que ele conseguiria viver um mês como mendigo.
Pô, não vi esse filme.
E aí ele passa o mês como mendigo lá. É um filme pra exaltar milionário, é horrível.
Porra, terrível.
E aí ele passa o mês como mendigo, não sei o quê. E aí quando ele vai voltar, as pessoas não acreditam que ele era um milionário. Então tinham dado ele como morto e. E aí ele tem uma treta, não sei nem se ele consegue voltar. Porque
aí ele tipo, tem que ficar de mendigo mesmo.
É, acho que sim. Acho que é anos 80 esse filme. Ó, trocando as bolas.
Parece aqueles filmes que passavam no canal educativo, assim, que era, na verdade, era uma grande propaganda da Legião da Boa Vontade.
Já apareceu quem assistiu aqui, mas Juliano, trocando as bolas. Valeu, Juliano.
Pô, não é possível que o filme chamasse Trocando as Bolas, cara.
E aí, não acho que essa tenha sido a estratégia do Mazzulla, sabe? Ah, sou muito milionário aqui, a surra é tão grande nessa série que eu vou fazer uma doideira aqui, sabe? Que eu ganho de qualquer jeito. Eu acho que tem a ver com o jeito que o Miami defendeu o Boston também, né? O Miami vem para esse jogo com a ideia de, pô, beleza, os caras trouxeram o Porzingis, e ele é o pica das galáxias, né? Agora o Miami... o Boston pode fazer... Vai ter mismatch em toda posse, porque se o Porzingis abrir o big side do garrafão, fica sem proteção. Se o Porzingis ficar lá dentro contra um baixo, não tem condição. E o Miami testou tudo isso. Começou o jogo como o Adebayo... Começou o Adebayo como marcador primário do Tatum, né? Quando o Boston falou, vou começar a usar o Porzingis, olha que eu vou usar o Porzingis, né? Olha, lá vem o Porzingis. Cara, os baixinhos do Heat passaram o jogo todo sem serem incomodados por Porzingis, né, Gibbs? Lembrou um pouco o Porzingis do Dallas, né? Que era aquilo que o Gibbs falava no começo da temporada. Pô, ele vai trazer o Porzingis, mas às vezes o Porzingis no poste baixo não faz isso e tal. E ele tem pontos por posse em poste baixo desde o ano de Wizards, que justifiquem que eles sejam super ameaça. Agora, o pontos por posse é uma média geral de todos os times que ele enfrentou. O Heat é diferente, velho. O Heat, ele dá umas cutucadinhas na costela, né? O Heat, ele não vai deixar qualquer baixo do Heat que for ficar. Ele tá acostumado a jogar como baixo do Heat, porque a marcar caras maiores, porque muitas vezes o Heat bota aquela zona que é super agressiva, e os adversários tentam isso, né? De botar um grandão para pegar, porque o Heat bota um baixo atrás. A zona tradicional bota os dois baixos na frente. O Heat gosta de usar um baixo no corner atrás. E aí, muitas vezes, os grandões tentam fazer isso, né? De explorar aquele baixinho ali, e todo baixinho do Heat é acostumado com essa tentativa, Gibas. Então, o Heat foi por esse caminho. Acho que defensivamente foi onde quebrou o Celtics. O Celtics é um time excelente quando o jogo ofensivo flui, né, e não estava fluindo. O Mazzulla fala muito de, pô, não tem muita diferença entre defesa e ataque, é uma eterna transição, né? Então, quando o ataque não flui, a sua defesa fica mais exposta, e por isso que o Heat conseguia chegar chutando mais em transição, né? O ataque do Celtics não foi assertivo. Então, muita... Eu vejo muito mérito na partida do Miami, viu, Gibas? Eles arriscam de maneiras que outros não cogitam ou não conseguem. Ainda assim, teve um Pix que chegou, né? Até onde vai, né? Esse é até onde vai, Guibas? Ano passado a gente falava, vai parar aqui.
É, agora acaba. Eu não vou falar mais nada.
Agora não dá. Aí chegou no momento que o Denver realmente não deu. Quando a gente acreditou, já não deu, né? Então o segredo do Boston aqui é já acreditar que vai dar hit, né? Talvez seja esse.
Deve estar brilhando ali no fundo ali, meu pai. Vocês viram aí o Devin fazendo caos, né? Cara, eu queria destacar aqui a atuação do Tyler Hero, ofensiva, um jogador que, pô, vai ganhando seu espaço e o tempo todo tá em conversa de troca, mas o Miami, eu acho que sabiamente, sabe? Consegue não envolvê-lo nas negociações que tenta. E, ok, na verdade tem tentado muitas negociações que não andam, talvez até pelo apreço que eles têm pelo Tyler Hero. Mas é um jogador muito talentoso. Sempre falamos aqui no Café Belgrado que não entendemos bem de onde vem a ideia de que o Tyler Hero não é bom jogador, sei lá de onde fritam isso, né? Pô, a rede social tá bem ruinzinha para acompanhar jogo, essas coisas, né? Já foi melhor, assim, para ter saudosismo já de rede social. É louco isso, mas já dá para ter. O Tyler Hero é um baita jogador. E ontem fez uma baita partida e acho que é um ponto importante, né? Como criador, como ball handler primário, como bom passador, em bons momentos de passador, assim, cumprindo, né, cumprindo as expectativas, um jogo incrível mesmo do elenco do Heat para cumprir, né, a proposta de jogo e executar com bom nível, executar com cuidado, sabe? E, cara, tem muita coisinha assim que você percebe, que aí sim, até falei com o pessoal aqui que a gente tava vendo jogos, mas são análises, assim, mais... O nível que a gente consegue ir é muito aquém do verdadeiro elite. A gente consegue mapear o jogo, contar histórias aqui, trocar ideia sobre isso. E tudo bem, é o nosso propósito. Mas o Heat tem algumas coisas que eles executam com tanta maestria que, pô, é difícil você pegar assim mesmo pausando. É o ângulo que o Adebayo vai fazer o bloqueio. Você vê várias ações de bloqueio assim que saem muito limpinho, sabe? A execução do jeito que o cara faz Mas o pick and pop, né? O Duncan Robinson faz algumas ações assim, né? Que bloqueia, já gira a velocidade de execução, né? A precisão das coisas rodando. Assim, não é exatamente o pranchetismo, sabe? Parecer que ele dominou ali e inventou a jogada mais mágica do mundo. E é isso que... Eu vou mandar um shade para os europeus. Pode, né? O shade para os europeus é liberado. É isso que quem assiste NBA da Europa não entende. Fica falando que é só jogar individual, que as jogadas são muito simples, porque você vai ver um playbook, por exemplo, do Unicarra. Cara, convido vocês a ver o playbook do Unicarra. Dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça o nível de complexidade que é. Tem 15 bloqueios na mesma parada e aí tem um outro cara que passa por baixo, que passa por cima. Cara, assim, isso é considerado elite na Europa. E aí você tem um jogo como esse que o Heat faz, para dar uma basquete na NBA é simples. Tá? Cara, não é simples. É de um nível de complexidade muito específico e muito talentoso, assim, é de muita capacidade e que propicia muito, muito o desenvolvimento dos seus próprios atletas, de leitura, de liberdade de tomada de decisão dos atletas, de evolução nisso. E a coisa é que, pô, os europeus estão praticando basquete há muito tempo e são muito bons nisso. Mas não pega. Não pega. E tem grana, tá? Muita grana envolvida. E o jogo, com todo o carinho que eu tenho, eu assisto porque é basquete. Jogos feios em sequência.
Eita!
Então, assim, é muita coisa muito legal que a NBA está propiciando e esse playoff está incrível. Não é gratuito não, né, Pereira? Você tá ligado que não é gratuito. Mas sim, foi pensando nisso que eu fiz essa fala. É muito elite, cara. É muito elite o que o Miami faz, assim. É uma parada de alto nível mesmo. Agora, eu acho que se destaca de ontem, até o Diego mandou aqui, um salve pro Diego que tá no chat, mandou assim, o Heat ganhou o jogo pela defesa. O Heat é competitivo pela defesa, mas ontem ele ganhou o jogo por meter 23 bolas de 3 pontos. Essa, a história do jogo de ontem é o ataque do Heat. Mas, de novo, a gente só separa pedagogicamente, né? Pedagógico porque aqui não é uma aula, mas a gente só separa para esquematizar uma análise. Na prática é o todo, né? O jogo sempre é o todo. Mas ontem, a história do jogo, foram as 23 bolas de 3. A defesa faz o Heat ser competitivo. Se a defesa do Heat não fosse competitiva, não fosse desse nível, sequer teria jogo. Podia meter 23 bolas e tomar todas as outras, né? Mas acho que tem isso também. O ataque do Heat fluindo como fluiu, vai pressionando o Boston, né? O pessoal começa a ficar mais tenso, o movimento começa a sair mais travado. Quem gosta de tomar decisão começa a querer tomar antes, e quem quer, começa a ver que o Tatum tá tentando, não tá dando, vai o Jaylen Brown, porra, tá dando errado, Derek White, não, você, então a coisa vai saindo com menos fluidez, sabe? Então, menos fluidez. Então é um pacote mesmo, né? Um pacote de uma coisa que vai influenciando outra e vai, pô, vai propiciando essas coisas, né? O Miami Heat tem disso, cara. Ele te obriga a tomar decisões, assim. Ele te obriga a jogar em alto nível. Se algumas coisas começam a dar errado, o Heat vai crescendo. E aí todo mundo lembrou do fantasma do Caleb Martin, né?
O Caleb que tinha sido... Até comentei no jogo 1. Esse era o Caleb Martin que acabava com a gente?
E agora foi ele mesmo. Todo mundo se lembrou aí do...
É que ele deu um joguinho pro irmão passado. Ele falou, vai lá, você nunca joga no playoff.
Faz tempo que você não...
Joga o primeiro, a gente vai perder esse aí. O Spoltar falou que a gente vai perder o primeiro. Joga aí.
Pode ter sido o irmão dele. Mas é isso. Vamos pra rodada de Pix?
Vamos pra rodada de Pix no pique, né? Vamos no pique, tem rodada de modalidade.
Podcastbelgrado, @gmail.com.
O medo que todo analista deve estar de falar, não, essa série vai pra tal lugar agora. Tipo, não, agora o Boston foi só... Acho que não tem ninguém que era com coragem de meter essas assim, né? Porque, pô, o Hit é muito massa, né? Isso é louco.
Bruno Guima, hein? Bruno Guima. Bom dia, Guibas. Estou na live. Pergunta no chat. Cadê?
Bruno Guimarães, ganhar ou perder é de menos.
Tá falando do Didi aqui, Bruno? Cadê a questão?
Nepo, como você gosta de Adam Scott de The Office, eu recomendo. Já assisti Parks and Recreation, legal, hein? Ô, Bruno, vai ter que mandar outro pix sendo qual é a pergunta. Então escreve agora, né? Escreve a partir de agora,
Bruno,
a pergunta.
Bruno, escreve aí, enquanto isso eu já vou pro próximo. Daqui a pouco a gente lê isso. Caio, hein? Caio Romão, sempre com a gente, Caio, hein? Lucas, o Caio tá escrevendo as regras não escritas do Interclasses, né? Então ele tá mandando aos poucos. Segunda regra não escrita do Interclasses. Se você não joga, você é torcida. Se você é torcida, você torce e briga.
Ok.
Já foi provado... Ah, agora é uma pergunta, achei que era uma nova regra. Já foi provado por inúmeros fios, no segundo Pix já, né? Valeu, hein, Caio? Já foi provado por inúmeros fios no Twitter que Jokic não se importa com basquete nem em vencer. Está na hora dessa informação chegar nele?
Excelente, né? Excelente. A gente vê pelos braços do Jokic como é que fica a cada jogo, como ele não se importa, né, Guilherme?
Que é impressionante. O torcedor do Lakers não vê a hora de que o Kit pense num cavalo e abandone essa série, né?
Tem um meme, tem uma propaganda do LeBron, né? Que é o LeBron encontrando o LeBron do passado, né? E aí, sei lá, se ele dá uns conselhos que é. Aí fizeram assim, ó, procura um gordinho chamado Nicole Jokic e fala pra ele perseguir o sonho dele de cavalo, né? Isso aí vai dar bom pra você no futuro.
Agora é o seguinte, né? Às vezes os caras do Denver são ligeiros e atrelaram aí, né? Pô, se você ganhar logo isso aqui pra nós, a gente vai meter aí 3 cavalos novos aí pra você. Pô, 3 cavalos já é o suficiente pro Jokic ganhar. Isso que me pega.
A gente já tem salário aí pra quantos cavalos ele quiser.
Véio. Mas esse que é uma pegada, né? Os cara, o dinheiro ele já não pode comprar, mas o cavalo que ganhou, não sei o quê, não sei o quê, entendeu?
Verdade.
Éder, hein? Éder Rotea, sempre com a gente também. Com a escolha 19 do draft do draft, o Philadelphia seleciona Bronny James. Seria Daryl Morey ousado e insano, ou insano para tanto? Tem novidade sobre isso aí, né, Lucas?
Tem novidade?
Sobre o Bronny e o LeBron draft.
Você me mandou? É, o LeBron andou falando, é porque eu acho que eu até já comentei aqui. O LeBron andou, foi no Giannis só. É, o LeBron andou falando que tá repensando essa ideia de jogar com o filho dele, né? E aí, eu até mandei pro Gibas, né? Tem três maneiras de você encarar essa notícia, né? Acho que é tradicional, né? Ele tá tirando a pressão, né? Com medo de alguma equipe fazer isso, né? De botar o filho dele em situação de refém. Vou escolher aqui porque obriga o LeBron aí, né? Então ele tá jogando essa caraminhola na cabeça da pessoa, né? ó, você pode escolher o Bronny e eu não ir pro seu time, né? Então, cuidado. A segunda, né? Deixar o moleque livre, né? Tirar a pressão do Bronny, né? E aí ele pode, sei lá, se ele quiser jogar NCAA mais tempo, pode jogar. Ou se ele, sabe, não tiver essa pressão de, pô, preciso jogar no time do meu pai, que vai ser um time competitivo para ganhar, tenho que ser bom e tal. Tenho que realizar o sonho do meu pai, sabe? Também é uma maneira de encarar. E a terceira, Guibas, é que ele também tá com desconfiança nos talentos basquetebolísticos de Bronny James, né? E aí chega num playoff que tem que pegar um Denver. Pô, já tá difícil contar com o D'Lo em todo jogo. Vou ter que contar com o Bronny, sabe? Ele que conhece melhor o Bronny do que qualquer um, né? Então, algumas maneiras aí de pensar, viu, Guibas?
Lucas, antes de seguir aqui, enquanto o Caio não, né? Foi o Bruno Guima, né, que não mandou. O Bruno Guima, não sei qual é a sua pergunta, hein?
Acabei de ver essa mensagem aqui. Eu moro em outro país, não consigo mandar Pix. Tem o TapTap, hein?
Agora,
ô, Igor, achou que você tinha fugido da possibilidade de mandar um Pix.
País, só para não mandar um Pix pro meu grandão.
Só para poder dizer assim, ó, não consigo mandar um Pix. Agora tem o TapTap modalidade. Quem tá ouvindo internacionalmente pode mandar uma DM aí no Instagram, que a gente passa maneiras de você fazer um Pix. É bem simples, hein? Todo mundo que usou até agora disse assim, cara, é bem simples.
Só mandar uma DM aí pra gente aí nas redes sociais, que a gente explica aí o passo a passo. Pode ser Twitter, pode ser Instagram. Lucas, Dani, hein? Ah. Dani Pinto.
Ok.
Ontem, vendo o OKC, eles me passaram muito a vibe de serem os adultos em quadra. Muita confiança e não as crianças em quadra, como na verdade são. Pô, jogaram muito ontem mesmo. Jogaram muito.
Pô,
pareceram jovens incontroláveis, assim. Vou destruir essa porra toda. Né? Eles têm essa
pode
vibe.
Ser também, mas acho que a estreia é sempre diferente também, né? Depois você passou por uma situação daquela de estreia super estressante, né? E saiu e escapou. Pro segundo jogo você vem muito mais leve, né? Se você tivesse perdido aquele jogo, pô, quando sai o peso da estreia, tende a ter mais qualidade mesmo. E na qualidade contra esse Pelicans, especialmente sem Zion, o KC é superior, né? O KC é o grande favorito dessa série, né? E vai ser coisa séria demais para quem vier da outra partida, né? Dallas ou Clippers. Acho que o KC tem uma chance aí de se impor contra o Pelican, sabe, Guibas? Por exemplo, ontem o Willie Green, acho que a gente vai falar um pouquinho desse jogo, né? Mas o Willie Green botou o Valanciunas para fazer o que ele devia ter feito na reta final do jogo passado, né? Ó, vamos, Valanciunas, vai lá dentro, não importa como, e faz uns pontinhos para mim. Pô, ele ficou fora quando o time precisava fazer uns pontinhos só naquele jogo passado que ninguém fazia pontinho, né? Joga ataque e defesa, Willie Green, pelo amor de Deus, cara.
Lucas, a Agatha, hein? A Agatha chegando, hein?
Estrela
no Pix.
A Agatha foi trabalhar ontem com uma... Não sei nem o que é. Um agasalho do PC. Coisa absurda, né?
É mesmo? Elite?
Elite demais.
Pô, ela meteu aqui um Pix polêmico, né? Ô, Agatha, não sei, não tem idade pra isso. O Lucas tem 39 ainda, talvez ele possa, né?
Ah.
Pix pra vocês, latirem na live em homenagem ao superstar J-Dub.
Cara, o pior é que foi super cringe.
Chamou
a idosa latindo, né? E aí, se eu fizer, também vai ser super cringe, né?
É cringe, pô. A gente tem, assim, 40 anos já, né?
Não é que o máximo jovem que a gente pode fazer é aquele latido, que não sei se era da escolha do professor Raimundo, né?
Uau.
Só que nem era latido, né? Era o cara do avião lá, que ele chorava. Aí eu choro.
É bom aquilo mesmo. Esse é o nível, pô, não dá pra gente latir aqui. Desculpa aí. Mas não vamos devolver seu Pix, né? Isso que você se deu mal. Desperdiçou a oportunidade aí de ouvir um latido de uma outra rede social. Não, é o Galeão com Bica? É, né? Galeão com Bica.
Verdade. É, pô, foi o cara do avião, foi o que eu disse, não foi?
É,
não?
Bom demais, tá maluco. Pô, eu gostava muito do Somebody Love, velho. Somebody Love.
É, ele era...
Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Por que comprá-lo? Por que não comprá-lo? Comprei, oh, oh.
Porra. Ele é tipo um coach de hoje em dia, né? Só que os coaches não têm carisma dele.
É, não acho que ele seja um coach, não, pô. Peraí.
Não?
Okay. Não, pô. O bicho era só
figura. Ele leva na conversa, né?
É, leva na conversa.
Se ele, se ele fosse hoje, ele seria um coach, mais ou menos isso que eu quero dizer.
Pode ser, pode ser. Pode ser que sim, pode ser que não. Lucas, vamos falar, né? Vamos começar pelo cachorrão, J-Dub. Aí, meter uma análise dessa grande vitória. Lembrando, hein, se você estiver no exterior, tap, tap, hein, é possível mandar aí, manda DM que a gente explica como você pode mandar um
tap, tap. Modalidade.
E se você estiver no Brasil e tiver Pix, e tiver interesse em mandar, qualquer valor ajuda, qualquer valor pauta o debate, qualquer valor vira pergunta, questão, comentário, reflexão aqui. Menos pedido de latida, né? Porque, pô, peraí também.
Mas virou reflexão, pedido de latidela virou reflexão.
Virou reflexão, a gente transforma pedido de latida em reflexão. podcastbelgrado@gmail.com. Essa é a chave Pix, lá na própria mensagem da chave Pix, você manda. E Lucas, 2-0 pro número 1 contra o número 8, não é absurdo, é super comum, acontece o tempo todo. Agora, depois daquele jogaço que foi o jogo 1, esse jogo 2 eu achei meio assim, vou dizer inesperado, porque eu sempre espero coisas boas do Thunder, né? Fiquei um pouco decepcionado com o jogo em si, não com, sabe, pô, tava esperando mais uma super, super partida de emoção, assim, pô, nossa, o playoff tá incrível, né, velho, vários jogos ótimos, esse não, né, esse deu pra
mim. O Pelicans deixou os visitantes sonharem, né, Gibbons, ele mostrou pros visitantes como é possível, né, a gente perdeu porque quis aqui esse jogo, mas dá para os visitantes ganharem, a partir daquela partida ali, a gente começou a ver algumas vitórias de visitantes, né? Ô, Agatha, rolou sim, rolou um au-au. É, e Gabi Vi, só vai mandando pix pra você saber isso aí, hein? É, então,
o ontem... O Ivan Wolves, porra, peraí, porra.
Ontem, o Pelicans viu um OKC que o mundo viu na temporada regular, né? Com muita intensidade, muito, assim, intensidade teve no jogo 1 também, né? Mas mais intenção, sabe? Muita intenção ofensiva, muita assertividade, pouquíssimo momento para second guessing, né, Gibbs? Duvidar de si mesmo? Pô, não joga aqui, né? Se você não recebe essa bola e imediatamente bota ela para se mover, você não faz parte do plano de jogo do Mark Danone, né? Porque o OKC ele é muito recebe drive, recebe drive, recebe drive ou recebe chuta, né? Então, essa bola não é para ficar assim, recebi e agora o que é que eu faço, né? O OKC é um time que não tem aquela cara do jogo 1. É por isso que a gente comentava aqui no jogo 1, no pós-jogo 1, sobre nervosismo de estreia, né? Sobre juventude, sobre... se apresentar nesse palco pela primeira vez, né? Quem foi vocalista sabe como é difícil você ir para um palco novo a primeira vez, né? E aí, Gibas, a não ser que assim, depois de um certo tempo, tenho certeza que aconteceu com você, Gibas, que qualquer palco novo era mais um palco na sua vida, né?
Bom, no primeiro palco, Lucas, não tinha palco, né? Era plano, assim, era no chão. Mesmo, era no chão mesmo, né? E aí eu não sabia a letra de cópia, porque é a primeira, né? Não estava pronto, né?
Sim.
Convidado no mesmo dia, assim, do ensaio. E tem até uma história curiosa sobre isso, que foi o seguinte, né? A gente pagava lá o estúdio pra ensaiar, igual todas as bandas que não tem bateria em casa, tal, estrutura em casa pra ensaiar, né? Tinha 15 anos. Aí a gente pagava lá o ensaio. E nesse mesmo lugar, né, tinha uma banda que tocava na noite, assim, tocava nos bares, né? Não era boate, assim, mas era bar Sim. de rock, assim, né, do alternativo, assim. E essa banda ia tocar à noite em tal bar. E aí eles estavam lá no telefone, fechando o negócio, e a gente tocando lá no estúdio, né, e tava saindo certinho, assim, pra uma banda de 15 anos. Aí, parou lá, ele me chamou a gente, acho que me chamou primeiro, depois chamou todo mundo. E falou assim, ó, vocês querem tocar hoje à noite, tal lugar, tal, tal? E, porra, na hora, queremos, claro, né? Queremos. Tá? Foi a primeira, você tá falando de primeiras vezes, né? E aí ele falou assim, eu não me lembro o valor, mas eu acho que era tipo R$100. Não lembro agora, tá? Mas me lembro que era R$100, né? Aí ele falou assim,
era tipo um salário da época, R$100.
É, então era menos. Então era tipo 50. Vou te explicar por quê. Ele falou assim, ah, é R$50, sei lá. Lá é R$50, beleza? Aí a gente falou assim, beleza. Aí ele sai, a gente começa a olhar pro outro. Aí, será que a gente tem R$50 pra pagar lá? A gente achou que a gente ia pagar. Porque a gente tava acostumado com a mecânica da gente pagar, entendeu? Aí dali um pouco, eu juro que eu cheguei pra ele e falei assim, viu, aí eles vão pagar pra gente R$50? Então... É isso que acontece as primeiras vezes, né?
É por isso que
pela história de palcos aí, então...
É por isso que o Chad Holmgren teve um de 7 no primeiro quarto no isso, jogo passado.
Pô, lá igual
e
eu,
nesse jogo agora
na mão, assim, velho, uma letrinha tipo tremendo, não dá, pô.
É difícil.
É difícil.
E aí nesse jogo de ontem ele bateu o recorde de pontos de um novato nos últimos 25 anos, fazendo isso enquanto não errava nenhum arremesso de quadra, né? 15 pontos com 100% de aproveitamento. É a primeira vez nos últimos 25 anos que um novato faz isso, né? Em qualquer quarto. Então, assim, é diferente você jogar pela segunda vez, e por isso que a gente comentou aqui do Pelicans como chance desperdiçada o primeiro jogo. Né? O Pelicans teve o jogo não tão ganho quanto o Philadelphia teve depois, mas... bem parecido, bem próximo disso, né? O normal, o Shai Gilgeous-Alexander foi indicado para jogador clutch do ano e acho que vai levar. O normal é que ele decida os jogos com muita assertividade na reta final, sem precisar passar por aquele calvário das turnovers antes de matar as bolas do jogo 1, né? Então, assim, Gibas, o ataque do Thunder pareceu muito mais tranquilo enfrentando o Pelicans pela segunda vez. Não quer dizer que a série tenha acabado, a gente vê muito isso acontecer, né? Jogos apertados e jogos de surra, às vezes para adversários diferentes na série, né? Então, teve uma série, acho que final de 2016, que todo jogo terminou, até os 6 primeiros jogos sempre foi 2 dígitos para algum dos times. E aí, jogo 7, o melhor jogo da história, né? Então não é assim, uma surra, acabou a série agora, né? Não é assim que funciona. O Richard Jefferson até fala, pô, se você perdeu numa série de 7 jogos, você tem a vantagem. Muita gente levou como, pô, esse cara tá chapando, né? Tá doidão, como é que você perde e fica com vantagem? 1-0 é do outro time. Mas é no sentido de você tem mais ajustes conhecidos para fazer do que seu adversário, né? Porque você vai chegar diferente pro próximo jogo, tal qual o Rio, e o adversário não sabe quais diferenças serão essas, né? Quem ganhou o jogo tende a falar, pô, a gente já fez isso aqui dá certo, vamos fazer de novo. Só que o adversário tá dizendo, ó, eles fizeram isso aqui deu certo para eles, como a gente vai negar isso aqui para eles, né? Então existe muito espaço para ajuste, margem para ajuste. Agora, essa margem do OKC em dúvida, né? Ou que se não sabendo bem o que vai fazer, talvez já não apareça nessa série mais, né? Pode aparecer em outra série com outros adversários, mas o jogo de ontem parece ter sido um divisor de águas para o OKC, pelo menos nessa série aqui, viu, Gibas?
Tem uma coisa dessa série que me incomoda um pouco, acho que eu falei um pouco isso no jogo 1 lá. Ó, match point da Biedade, hein? Match point aí para ser a segunda vitória brasileira do dia, hein? Ó, sacou? Voleou. Vitória, Biedade, 2-0.
Saque voleio é o toque me voe do tênis, Gibas?
É o toque me voe. É o toque me voe do tênis. Sacou e voleou no saibro, não é fácil, né? Porque a velocidade do jogo é mais lenta. Então, mais impressionante ainda. Grande vitória, em 2-0, bem fácil da Bia. Duas vitórias brasileiras já hoje, hein? Lá no ATP de Madrid. Não é ATP porque esse é WTA, né? Mas no Campeonato de Madrid de tênis. Vamos, hein? Agora falta só o Fonsecão. Daqui a pouquinho. A ESPN tá transmitindo hoje.
Pode ser Fonsecão com 17 anos, né? Número um Fonsequinha.
Fonsequinha. É. O Gustavo Hoffmann tá lá hoje, né? Então isso pode justificar também. O Gustavo Hoffmann sempre pé quente aí. Tava presente.
Pé quente demais.
estava presente na vitória do Brasil contra o Shai Gilgeous-Alexander, o tema aqui desse momento. Por isso que falei disso agora, inclusive.
Boa, Gibas.
Lucas, é uma coisa que me incomoda. Cara, o jogo sem os, assim, com o Zion é um pouco diferente, mas também é um pouco. Mas sem o Zion e com o Ingram mal, é mal, mas o Ingram, não o Ingram de outros momentos, o jogo fica muito CJ McCollum, né? CJ McCollum, CJ McCollum, CJ McCollum. E, cara, eu acho que ele fez um bom jogo ontem, assim, dentro da, enquanto tinha jogo, assim, acho que ele criou arremesso, defesa, mas, pô, CJ McCollum ser o seu criador principal nessa fase da carreira e tudo passar por ele, ele ser a arma, pô. Assim, acho que o Pelicans, para ser um time de run longa de playoff, e acho que ninguém imaginava que seria, que possa ser esse ano, mas acho que, pô, ter um ball handler de elite hoje parece ser uma coisa que está separando as equipes desse playoff, assim, sabe? Eu acho que o... Claro, a gente tá falando de uma... A gente falando agora de outra série. Foi bem diferente a dinâmica toda, tá? Eu acho que tem uma história à parte. Mas quando a gente pensa em times de ponta, né? A gente tá pensando nesse Oeste aí, o Jamal Murray tomando o tipo de decisão que toma e sendo super clutch. Anthony Edwards dominando o Suns como tem dominado. Luka e Kyrie de um lado. Do outro lado, a gente teve uma grande atuação do Harden e do Paul George no jogo 1. E o que eles trazem é um CJ McCollum, sabe? Não quero falar mal do CJ McCollum, jogador muito legal. Foi por muito tempo o melhor jogador podcaster da NBA. Depois os jogadores melhores começaram a fazer podcast, ficou ruim para ele. Mas por muito tempo ele foi o melhor podcaster jogador, ou o melhor jogador podcast.
Acho que jogador podcast.
Jogador podcast. Mas, cara, sabe quando falta, né? Não, não é por aí, cara. Não, não, no jogo passado ele decidiu as últimas bolas. Foi o cara, assim, o go-to guy do Pelicans tem sido o CJ McCollum, sabe? Pô, não acho que é por aí. Mas também acho que é o que tem, né? O que tava conseguindo criar arremesso, cara. Né? É quem consegue criar arremesso, né? É... O time jogando tem que jogar no 5 contra 5, porque não tá conseguindo meter pace. O Alvarado não é um bom jogador de pique. O Brandon Ingram tá longe do seu melhor momento, acho que fisicamente também, mas tecnicamente com certeza. E querendo ou não, o CJ McCollum chuta, tem drive, tem uma ótima conclusão, tem um bom passe, né? Um ótimo passe, mas tem uma boa execução. Mas, pô, você olha do resto, né? E, pô, tá enfrentando o Shai Gilgeous-Alexander, cara, que em vários momentos é um jogador mais imparável da NBA. Eu não sei se é o mais imparável, porque tem o Jokic e o Luka, mas não por acaso é um dos três MVPs. Vai ser o segundo, eu acredito, né? O meu é o terceiro. É duro, velho. É não. A NBA é pesada pra conseguir coisas nessa pós-temporada. Arrumar um chutinho, Lucas. A gente falou isso aqui sobre o Pelicans mesmo, não foi? Não, sobre o Suns.
Suns e Lakers.
Difícil arrumar um chutinho, velho. É difícil criar um arremesso. Então, não sei. Tô achando que essa série tem cara de varrida. Muito também porque a plateia de New Orleans é bad total, né? Talvez eles tenham que distribuir ingresso pra lotar.
Cara, mas eles na série contra o Suns há 2 anos atrás, eles fizeram um papel, 3 anos atrás, fizeram um papel bem legal. Então eu tô confiando que eles têm uma marcha de playoff extra, né? Mas eles vão vir de um OKC, velho, que é ensandecido, né? Então eles vêm com uma responsa muito, muito grande. E se pegar desde o último quarto do jogo 1, né, que foi 32-18 pro OKC, a surra tá gigante, né? Parece que em algum momento ali essa estratégia do Pelicans parou de funcionar e o OKC se sente mais confortável na série. Vai mudar de cara, viu, Gibas? Vai mudar de cara e o nosso Thunder vai ter que caprichar para sair com mais vitórias, trazer vitória de... Ou vitórias e encerrar a série, ou uma vitória que te deixa muito próximo, né, da classificação, que é um feito, pô. O OKC é um time mais jovem a ser primeiro seed da história e avançar nos playoffs não é uma obrigação número um da juventude, né? Calhou de cair contra um adversário desfalcado do seu melhor jogador, isso acontece do jogo, né? Poderia ser qualquer time, ainda assim, dos adversários que podem jogar desfalcado do seu melhor jogador, o Pelicans talvez seja o mais preparado para dar uma resposta, né? Talvez seja o mais preparado para fazer uma série bem competitiva E é um time duro aqui, tá? O OKC não tá passando por cima de um Pebones, não, viu, Gibas?
Não. Um bom time de ótimos defensores, sobretudo, né, Lucas? Ótimos defensores e...
É isso.
E várias peças bem legais e tá jogando sem ser o melhor jogador, né? Acho que isso que é... Uma parte bem triste dessa pós-temporada é aquela lesãozinha do Zion, né, cara? Porra.
É. Mudaria muita coisa, viu? Poderia mudar, inclusive, os matchups agora, né? Porque a gente já comentou isso aqui, né? Do jeito que o jogo estava se encaminhando ali de Pelicans e Lakers, na reta final, o Zion se machuca na hora que ele empata o jogo. E assim, os últimos minutos todos eram do Pelicans até aquilo ali acontecer, né? A volúpia, né? E até a torcida estava acordada, Gibi. Você vai lembrar como é que estava o ginásio, né?
Tava legal.
É, então, mudou realmente muita coisa.
Né? Ia mandar o Lakers pro Golden State, né? Então,
pro
State
Kings, deu... né?
Ah, é, pro Kings, é verdade.
O Golden State perdeu pro Kings.
Ia mandar o Lakers pro Kings. O Kings não perde pro Anthony Davis.
É, o Sabonis nunca perde pro Anthony Davis. O Lakers ia ter que tirar o Anthony Davis do jogo, né? Então, ia ser um jogo muito mais equilibrado.
É isso. E aí, o Kings provavelmente ia vencer, ia estar enfrentando aí o. Ou, né? Ou não é isso, né? Ou não é isso que a gente estava pensando. Lucas, pararam o Pix, hein? Então, acho que é para a gente encaminhar aí para a reta final desse podcast matinal aí. Alguma reflexão que está faltando?
Quero agradecer aqui, viu, Gibas? Quero agradecer as pessoas que... É destaque final ou é reflexão final?
Ah, pode ser reflexão para dar tempo para chegar mais um Pix, né? Ó, se você que tá querendo chegar mais um Pix aí, é a última oportunidade para ver ao vivo. Mas se você estiver assistindo depois, ou vendo, ou ouvindo em outro momento, né? podcastbelgrado@gmail.com.
Boa, Gibas. Eu fiz uma promessa lá no Giannis de que o Suns não perderia o jogo hoje, né? Já sabendo que o Suns só joga amanhã, né? Boa. Então, é, porque o Suns estava no meio da surra, todo mundo lá brincando comigo e mandando muito chi, né? Muita figurinha de chi do Certezas. Então, o que é que eu faço, Gibas? Todo jogo que não é do meu time, eu fico mandando chi o tempo todo quando acontece uma cesta importante, né? É, e aí eu tento machucar o máximo de pessoas possível, né? Porque... É só o que eles tentam fazer lá no grupo institucional de apoio negando nosso inimigo sono comigo quando o Santos tá jogando, né? É, então, Gibas, hoje temos jogos que dá para batizá-los como cremosos e crocantes, né? É, hoje, dia 25 de abril, aniversário de algum lugar hoje, não é?
Pô, essa com data... certeza, Lucas.
Talvez seja dia do contador, não sei. Eu sei que essa data tem alguma coisa importante. O Magic vai...
Escravos.
Boa, pra cima deles.
Foi bonita a festa, pá.
O Magic tenta mudar a cara da série contra o Cavs, até agora surra. O Sixers tenta a vitória, não necessariamente mudar a cara da série, porque o Sixers poderia estar, inclusive, com 2-0 aqui, né? Mas o mais óbvio seria 1-1, porque os dois jogos foram muito apertados. E o Lakers também tenta dar uma resposta depois de 10 derrotas seguidas pro Nuggets. Então, muitas partidas hoje com cara de pode acabar moralmente a série pode acabar hoje, né? É, então, se você é torcedor de Magic, Philadelphia ou Lakers e tá no Giannis, hoje vai ter chi a favor e contra você.
Lucas, hoje é aniversário de Tim Duncan, serve?
Serve, e sendo aniversário de Tim Duncan, acho que é aniversário da Lana Ambrose também. Porque ela já me falou algumas vezes que ela faz aniversário no mesmo dia que o Tim Duncan. Porque ele não... Quem é que faz aniversário no mesmo dia que o Tim Duncan? Eu acho que ela é Ambrose.
Então, salve. Hoje, três jogos muito bons. É... Cavs e Magic só no League Pass. Knicks e Sixers no Prime
Video. Porra, dia do contador também, velho. 25 de abril, pelo amor de Deus.
Salve, contadores de todo o país.
Ó, quem quiser fazer post de renda comigo, dá tempo ainda, hein?
Knicks e Sixers, Nuggets e Lakers, tudo Prime, vídeo, rodada dupla no Prime, a partir das 8h30 da noite. Ansioso, viu? Ansioso para essa rodada aí. Lucas, queria terminar aqui fazendo uma homenagem, né? Uma homenagem. Opa. É, a ele, né? Sim. Aquele.
Eric Spoelstra?
Ele mesmo que você tá pensando. Não, não é Eric Spoelstra.
Gabi V?
Não, é ele. Aguarde. Estou preparando a homenagem. O espectro que ronda a Europa, né?
Eita!
Olha aí, ó. O Schmitz foi campeão ontem, hein? Campeão da FIBA Europe Cup.
Bom.
Grande competição europeia. A quarta, mas tudo bem. Grande competição europeia. O time alemão de Chemnitz, que tem como mascote Karl Marx, foi campeão, campeão continental. Então, ó, e de fato é verdade isso, tá? O mascote é mesmo Karl Marx. Um salve aí.
Não é o mesmo Karl Marx, né? É um mascote não,
é mesmo
que representa o Karl Marx.
É o mesmo. É mesmo o Karl Marx. Entendeu? Okay. É mesmo o Karl Marx.
Ok.
Entendeu? Não? Ficou confuso?
Entendi. Porque você já tinha dito que era o espectro que ronda a Europa. Aí depois fala, é mesmo o Karl Marx? É porque, será?
Acho que okay. Agora sim, Lucas, destaque final.
Ah. De beleza, meu destaque final é o seguinte: muito obrigado a quem tem chegado apoiando o Café Belgrado. É a melhor maneira que você tem para ajudar o projeto a se manter. Playoff, a gente acaba fazendo muita live, tem muita participação todos os dias, e talvez as pessoas não sintam essa necessidade de, pô, preciso apoiar o Café Belgrado para ter acesso a um conteúdo extra, né? Porque, de fato, a gente está muito exposto nesse período. Não só a gente, como muitos produtores de basquete também, né? Tem muito conteúdo basicamente diário. Então, realmente, assim, nesse momento, não é aquele momento que você apoia e tem tempo para ouvir tudo que o Café Belgrado produz para os seus apoiadores, né? Então, nesse período, a gente pede muito para aquele que gosta do projeto Café Belgrado que apoie para o projeto se manter, sabe? Então, ontem chegou o Raí Max, torcedor do Palmeiras, viu, Gibbs? Ele entrou no Giannis, tava 2-0 para o Del Valle, aí ele falou, não aguento mais Abel Braga, e Abel Braga não, Abel Ferreira, Abel ex-Braga, né? No caso ele falou Abel Ferreira, quero ele fora do meu time, aí as pessoas lá, acho que foi o Matheus De Lucas, falou, sai do fake Gibbs, e mas depois ele comemorou, provando que não era você, ele comemorou a virada, né, do Palmeiras, né, então...
O Raí é o antigo Raí, lembra?
O antigo Raí. É ele mesmo, exatamente ele.
Tá de volta.
Especialista em Lobinho também, já voltou pro grupo do Lobinho, né? Sim. E ele foi o único novo apoiador que chegou, né, de ontem para hoje, né? Então, assim, se você puder apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br, precisamos muito do seu apoio. É a maneira que o Café Belgrado encontrou para se manter. Então, se você puder dar essa moral pra gente, tem muito conteúdo para você que apoia, né? Tem muito conteúdo exclusivo para você. Dá tempo acompanhar agora? Pô, depende da sua agenda, talvez sim, né? Mas, de fato, tem muito jogo nesse momento, tem muito conteúdo aberto aí, muita coisa quente que não faz sentido você ouvir depois, né? E esses conteúdos exclusivos para apoiadores do Café Belgrado, muitas vezes você pode ouvir de boa, né? Na off-season, ou quando os jogos começarem a rarearem na temporada, porque são conteúdos mais frios, né? Conteúdos que você pode consumir a qualquer momento sem deixar de ter sentido, né? Então, cafébelgrado.com.br, se torna um apoiador do Belgradão agora mesmo e ajuda a tirar sorrisos desses rostos berbes. Pode falar berbe, Gibbs, quando tem barba? Porque imberbe é quando não tem barba.
Faz bastante sentido, Lucas. Faz bastante sentido. Acho que é uma reflexão que a gente precisa fazer em algum momento. Seguinte, hein, meu destaque final vai para todo mundo que vai ficar atento hoje à noite também ao NBB, hein? Hoje, jogo 3, Facis e São Paulo, jogo decisivo. Quem ganhar continua, quem perder tá fora. 7:30 da noite o jogo no YouTube, na TV Itararé. Então fique na boa aí. Fique atento. 7:30 ainda, tempo, quem vai ver NBA, dá para tempo de ver um pouquinho antes. E, pô, de repente ficar desesperado como eu fiquei no último jogo, né? Pô, jogo equilibrado pra caramba até o final. Tava torcendo bastante pro Unifacisa. E deu bom, né? Deu bom, mas foi dramático, hein? Jesus amado, que jogo dramático. Foi. Hoje não deve ser menos dramático, não, hein? Vai ser caos de novo. Valeu?
Sempre é, né? Unifacisa e São Paulo sempre é.
Sempre é. Ó, daqui a pouco tem o brasileiro lá no Madrid. Open de Madrid. Valeu?
Pessoal do podcast, forte abraço, hein?